Olá, ouvintes da Alvorada FM. Uma comédia na qual Machado de Assis e José de Alencar visitam, na qualidade de fantasmas, o Rio de Janeiro de 2020, ao saber que os seus livros seriam reescritos para alcançar mais leitores. Pois é, essa é a história contada no delicioso A Vida Futura, novo romance do escritor, roteirista e jornalista mineiro de Muriaé, Sérgio Rodrigues, editado pela Companhia das Letras. Nesse podcast de 20 minutos, vocês acompanham uma conversa que eu tive com o Sérgio no programa Sempre um Papo. Ele falou sobre as inspirações para o livro, os temas que ele aborda, seus processos de escrita, entre outros assuntos. Em tempo, Sérgio estará conosco presencialmente no dia 26 de outubro, quarta-feira, 19h30, no auditório da CEMIG, autografando A Vida Futura. Agendem-se.
Sérgio, querido, eu queria te pedir uma coisa diferente. Não vou entrar direto com pergunta, não. Vou te dar a palavra. Faz para a gente, por favor, uma apresentação do seu livro.
Vida Futura é um romance de fantasia, é uma comédia que imagina a vinda do fantasma do Machado de Assis, acompanhando o fantasma do José de Alencar, ao Rio de Janeiro do presente, né? O Rio de Janeiro da pandemia. Na verdade, o ano é 2020. Eles chegam aqui em março de 2020, às vésperas de começar oficialmente a pandemia, de ser decretada a pandemia, né? E eles vêm porque o Alencar fica muito revoltado quando recebe a notícia de que tem uma professora carioca à frente de um projeto para reescrever os livros deles. Reescrever os livros deles para adaptar a linguagem, facilitar, enfim, simplificar vocabulário, sintaxe e tal, para que eles sejam mais acessíveis aos leitores do século XXI. O Machado de Assis não dá muita bola para isso, ele chega a dizer, ah, você quer me reescrever, reescreve e tal. Mas o Alencar fica possesso e resolve vir puxar o pé da professora para tentar convencê-la a não reescrever. E o Machado resolve acompanhar o Alencar, e embora, como eu falei, ele não tivesse maiores problemas com essa ideia. Ele tem suas próprias razões para voltar ao presente, né, para visitar o nosso presente, e essas razões vão sendo desvendadas ao longo da história aos poucos, né? Melhor não falar quais são. Esse livro, com essa premissa, ele já seria um livro bastante diferente, talvez peculiar, mas ele tem uma outra camada que torna ele mais arriscado ainda. Ele é narrado pelo fantasma do Machado. Isso significa trabalhar um estilo, né, machadiano, que é, enfim, é o estilo simplesmente do maior escritor da história do Brasil, do maior gênio da literatura brasileira, amplamente reconhecido como tal, que a essa altura já tem até um status meio de mito, né, ou de santo, o que torna mais difícil ainda esse tipo de brincadeira, né, que poderia, eu achava, né, no início, poderia muito bem ser encarado como uma espécie de heresia, tudo, ser mal recebido. Eu tinha esse receio a princípio. Mas por que eu quis ir em frente com esse projeto, que a princípio parecia um projeto meio insano, né? Meio coisa de falta de juízo?
Curiosamente, quando você me contou que estava escrevendo o livro, né, alguma coisa que a gente já conversou durante esse tempo de escritura, que você tinha abandonado o programa do Pedro Bial para poder se dedicar exclusivamente, que é uma senhora coragem nesse mundo desafiador que a gente vive no tocante à sobrevivência, né? Eu pensei assim, pô, o Sérgio vai fazer o que as pessoas normalmente fazem quando quer fazer um romance localizado em alguém, ou seja, vai lá para o passado. Pois não é que o Sérgio foi lá no passado e trouxe o pessoal para o presente? E como se não bastasse, trouxe também a linguagem, né? Fala desse desafio.
Ah, isso foi muito gostoso de fazer, Afonso. Assim, eu acho que eu tenho uma inclinação natural por essa coisa de ser um imitador de vozes. públicas, né? Eu gosto de botar a linguagem em primeiro plano, assim, fazer dela meio que um personagem da história, né? Eu acho que todos os meus livros, de uma forma ou de outra, claro que nenhum deles de forma tão radical quanto esse muito mais radical nesse sentido, mas sempre tem um pouco disso, de pegar um discurso de época ou de estilo literário e tal, e trabalhar aquilo. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade para ser um... Quem tinha uma frase boa sobre isso era o Milor, né? O Milor falava, enfim, um escritor sem estilo, né?
Ele definia assim.
Falando dele mesmo. Enfim, um escritor sem estilo. E é claro que todo mundo tem estilo, você não consegue fugir do estilo, porque mesmo que você adote um estilo diferente em cada livro, isso passa a ser o seu estilo, né? O estilo dele é adotar um estilo em cada livro. Então, assim, não tem como fugir disso. Mas, assim, o meu livro anterior, A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, é um livro de contos em que cada conto é uma viagem completamente diferente, né? Inclusive na linguagem. E eu gosto disso. Eu acho que eu gosto de desnaturalizar a coisa da linguagem, sabe? A linguagem é o... Na literatura, a linguagem é meio caminho andado. Mesmo que você, sendo um escritor com outras propostas, sendo um escritor realista e tal, o seu trabalho é deixar a linguagem invisível, né? Mas aquilo, para ficar invisível, dá um trabalho danado também. A gente
Nossa!
sabe, né?
Inclusive, que a
Então, a
primeira pessoa
linguagem.
que você tem que convencer é a si próprio, né? Disso.
Sim. Exatamente. Quer dizer, eu acho que esse trabalho de linguagem que eu gosto de deixar muito à vista, outros optam por não deixar tanto à vista, pelo contrário, né? A história ganha o primeiro plano, a linguagem fica lá nos bastidores, fingindo que não existe, mas é um trabalho que existe sempre, né? Existe sempre. E essa parte foi gostosa, exigiu bastante pesquisa, eu fui reler o Machado inteiro, né?
O que eu mais gostei do livro é que, de fato, longe de dizer que é próximo ou perto ou parecido, mas tem o ritmo interno do Machado. Tem um ritmo, uma música, uma coisa que é absolutamente sutil, eu diria. Mas tem o ritmo do Machado.
Ah, que bom que você acha. Não, a ideia é que fique parecido mesmo. Agora, é óbvio que não pode ser o Machado, até porque ele está falando do mundo de hoje, né? Quer dizer, quando eles estão lá no céu, ainda é uma linguagem mais marcada,
Mais douda, né?
mais século XIX. Mais século XIX. Quando eles descem e eles começam a se deparar com o Rio de Janeiro de hoje, com a miséria, com milicianos e tudo, a linguagem do Machado começa a se contaminar dessa contemporaneidade. Isso também era parte do desafio, né? E fazendo ele perder aos poucos os tiques mais antigos e incorporar palavras novas e tal. A própria palavra milícia, por exemplo, no tempo dele tinha outro sentido, né? Tinha outro sentido. Existe um grande clássico da literatura brasileira, que é o Memória de um Sargento de Milícias,
Olha que a gente
que
milícia.
não é um miliciano como nós o compreendemos hoje. Era um cara da Guarda Nacional e tal, que era uma instituição oficial do Estado, né? Uma espécie de polícia, né? Então, assim, o Machado vai aprendendo sobre o mundo de hoje e a linguagem dele vai se transformando também. No final, ele é quase um Sérgio Rodrigues, assim, ele escreve quase igual a mim, né? E foi, na verdade, foi um grande alívio eu poder também tirar aquela sobrecasaca do Machado, sabe, que já estava começando a cansar.
Em que campo, Sérgio, essa sua experiência como roteirista, como uma pessoa que escreve para ser visto, né? O roteirista é isso, né? Ele escreve uma coisa que será vista, né? Em que ponto isso interferiu na construção da trama do livro?
Eu não sei se interferiu, Afonso. Eu acho que a minha literatura sempre teve muito de visual, mesmo antes da minha experiência como roteirista, ela já era assim. Eu acho que, na verdade, talvez a ordem dos fatores seja outra, né? Eu acho que talvez eu tenha virado roteirista por causa desse olhar jamais baseado no visual, né, que eu tenho, acho que naturalmente. Existe um certo preconceito de algumas pessoas contra a influência do cinema e da montagem de cinema, do enquadramento e tal, contra a influência disso sobre a literatura, o que eu acho uma completa estupidez. Tudo influencia a literatura, não teria por que o cinema não influenciar.
Agora, voltando ao Machado, por que que você escolheu o Machado?
É o Machado, né? Não tinha outro assim. Já que você vai fazer uma coisa dessas, que você pegue logo a nossa maior referência, o nosso maior... E na verdade, não foi nenhuma escolha exatamente. A ideia, quando a ideia surgiu, ela já era ligada ao Machado, quer dizer, não existia assim a ideia de voltar ao século XIX, veio antes, depois eu escolhi o escritor. As duas coisas vieram juntas. E eu acho que o Machado de Assis é o nosso grande gênio, o nosso grande intérprete mais agudo assim da sociedade brasileira. E eu acho que isso está ficando, inclusive, mais claro com o tempo, à medida que o tempo passa. Ele tá ficando cada vez mais atual. Ao contrário do Zé de Alencar, por exemplo, que eu também trouxe lá do céu. Já fui acusado de ter sido um pouco cruel com ele, inclusive. As coisas que acontecem com ele na história são terríveis, né? E sem querer dar spoiler. E ele é um personagem bastante pateta. Assim. Eu não fiz uma pesquisa. Aquele não é o Alencar histórico, não é o Alencar de verdade. Ele está ali para ser a escada do Machado. A pesquisa é do Machado. A pesquisa é que quem tinha que parecer realmente com o seu inspirador histórico era o Machado de Assis. O Alencar, que é um escritor que eu acho que tem a sua importância histórica, obviamente, não vou negar isso, mas é um escritor que me interessa muito pouco, né, e acho que ele não sobreviveu muito bem ao tempo que passou desde então. O Alencar é um conservador, é um cara que defendia a escravidão. Ele vem aqui a esse mundo nosso para ter respostas muito muito chapadas, assim. Ele se escandaliza com tudo, ele é contra tudo, né? Enquanto o Machado de Assis, que é um sujeito mais esperto, mais lúcido, menos inclinado aos juízos apressados, ele está interessado em entender. Ele sorri das coisas, mantém um pé atrás, ele não sai abraçando as novidades de cara, mas ele está interessado em aprender. E tentar entender o que que aconteceu com o Brasil e o que pode vir a acontecer com o Brasil de agora em diante. O Brasil que ele analisou como ninguém no seu tempo.
Me conta um pouquinho sobre a questão da negritude do Machado. Em que momento você quis colocar isso no livro de forma que o Machado refletisse sobre o assunto? Como é que foi esse engendramento?
Olha, foi uma das primeiras coisas que eu vi que eu seria obrigado a fazer. Não foi nenhuma coisa que eu tenha escolhido fazer. Não tinha como fugir dessa questão, né? O Machado de Assis, a figura pública do Machado de Assis, passou por uma transformação muito grande nos últimos anos. Uma transformação puxada pelo movimento negro, uma transformação muito justa, inclusive, né? Porque, de fato, ele ser reivindicado como negro, como orgulho da raça negra, é perfeito, é legítimo, ele de fato foi, né? Ele era hoje em dia o pessoal não gosta muito mais da palavra mulato, né? Mas ele era um mestiço de pele relativamente clara que tentou passar por branco naquela sociedade. Enfim, inclusive já foi acusado em outros momentos históricos de ser um traidor da raça por causa disso. O Machado não se colocou publicamente como um abolicionista, ele não libertou pessoas como Luiz Gama, por exemplo, né? Ele é um sujeito que tentou ali fazer aquele jogo do seu tempo, né? Ele vinha de uma origem muito humilde, né? Muito pobre, teve a sorte de ser criado ali numa casa rica e ter acesso a livros e a educação. E o resto, a inteligência brilhante dele fez, né? Levou ele por um caminho de aceitação naquela sociedade profundamente racista. Né? Eu acho que assim, não se trata de julgar o Machado, dizer que ele estava certo, estava errado. São fatos históricos. Né? Agora, também não seria justo dizer que ele é um sujeito que não se preocupava com essas questões. Algumas histórias do Machado são, assim, com certeza, as mais lúcidas, as mais devastadoras ao retratar a escravidão. Né? Tem um conto chamado Pai contra Mãe, que é um conto até menos conhecido do Machado, que eu recomendo assim, a todo mundo. Vai correndo ler um conto chamado Pai contra Mãe.
Agora, já anotei. Pai contra Mãe.
Pai contra Mãe. É uma coisa, Afonso, de uma violência, rapaz. É uma violência que antecipa Rubem Fonseca, sem brincadeira. É um retrato devastador assim, do problema moral insolúvel que tem uma sociedade como aquela, né, baseada no trabalho de pessoas escravizadas. E ele assim, ele estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e o jogo dele não era o da luta política, porque não era esse o perfil dele. Agora, o jogo dele era o quê? Era fazer um retrato literário, artístico daquilo ali, que iria sobreviver aos séculos, como Pai contra Mãe vai sobreviver aos séculos. Como retrato mais, talvez o retrato mais perfeito e mais inquietante e perturbador de uma sociedade doente.
Sérgio, vamos prosseguir um pouquinho, mas fazendo um passo atrás um pouco. Você já falou, na hora que você faz essa eleição de temas para escrever os livros, você já pensou que você falou de música, falou de futebol, ou seja, esse elenco de assuntos que são muito próximos da nossa realidade. Os seus próprios artigos na Folha, por mais que sejam associados à língua portuguesa, né, aliás, é uma coluna de língua portuguesa, são muito calcados no real, na política, na vida comum. Né? Como é que você faz você já fez esse balançozinho assim para trás? Já olhou e viu que está falando de vários assuntos assim?
Eu acho que tudo isso, Afonso, acaba tendo um fio assim, que unifica tudo isso, que é a preocupação com a identidade brasileira. O que, que é esse país? O que, que significa ser brasileiro no mundo? Né? E eu acho que isso é assim... E eu acabo trabalhando isso, eu acho que é quase uma obsessão mesmo. É curioso, que outro dia eu estava pensando, será que as novas gerações, o pessoal que hoje tem 20 e poucos anos, está tão preocupado assim com o que seria o Brasil? Ou isso é uma preocupação da minha geração, das gerações mais que vieram antes de nós, que ficavam nessa coisa de pensar o Brasil, os modernistas pensavam o Brasil, depois o tropicalismo pensava o Brasil. Né? Todos nós queríamos entender que país é esse e o que, que a gente pode contribuir de original para o mundo e tal. Eu não sei se essas questões ainda fazem muito sentido para quem tem 20 anos. Para mim, fazem. E eu acho que todos os meus livros acabam sendo uma tentativa de responder artisticamente a isso, né? não como ensaio. Mas quando eu pego, por exemplo, o futebol, quando eu vou lá na figura do Pelé, ou quando eu pego o Nelson Rodrigues, essa minha mania de pegar personagens reais e trazer para dentro da ficção, né? Eu tô pegando grandes emblemas da nacionalidade. Né? Não são brasileiros quaisquer, não é o brasileiro comum. Essa coisa do mito que, enfim, que aí eu trago para a história, tanto para trabalhar o que ele tem de mitológico, quanto para desmistificar ao mesmo tempo, é um movimento complexo de desmistificação, né? E, ao mesmo tempo, de reconhecimento do valor cultural desse mito, eu acho que tudo isso é enraizado numa grande preocupação assim, com o Brasil